Você já pensou em criar um podcast? Tem uma ideia legal e quer tirar ela do papel? Então faça como a gente. Acesse encoderprod.com e embarque na aventura do podcast. O link estará na descrição.
Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio!
Tudo bem que a imaginação das crianças não tem limites. Porém, imagine 62 delas afirmarem em conjunto que viram um alienígena. Pois esse foi um fato que supostamente teria acontecido há poucos anos atrás. Em 1994, um grupo de crianças em uma escola particular no Zimbábue afirmou ter visto três bolas de prata voando no céu. Segundo a história contada por elas, os objetos não identificados desapareceram logo depois de um flash brilhante e foram vistos instantaneamente em um outro espaço celeste. Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável, um podcast onde contamos mistérios sem soluções de uma maneira narrativa e imersiva. Eu me chamo Karim Matos e irei te guiar durante esse episódio. Galera, recadinhos iniciais, porém muito importantes. Não esqueça de nos avaliar se você estiver pelo Spotify, deixar suas 5 estrelas, pois ajuda a gente muito a crescer por conta do algoritmo aqui do Spotify, tudo bem? E caso você esteja nos escutando em outra plataforma de podcast e tiver uma opção de você poder nos avaliar, deixa lá sua avaliação se você gostou desse episódio, porque vai ajudar a gente bastante também em outras plataformas. Lembrando que o Espaço Indecifrável está em outras redes sociais, no Instagram, @ Espaço Indecifrável, e no Twitter, Espaço _ Podcast. Então é isso aí, recadinhos dados, aproveite o episódio. Episódio 46: Os OVNIs da Escola Ariel. Cidade de Rua, Zimbábue. Era dia 16 de setembro de 1994. Mais um dia normal começava na pacata cidade de rua, no interior do Zimbábue. No meio da manhã, por volta das 10 horas, um grupo de crianças da escola Ariel estava no intervalo e brincava no pátio. Foi então que algo surpreendente aconteceu. No final do recreio, 62 crianças de idade entre 6 e 12 anos, com olhares assustados e bastante agitadas, correram de volta para o prédio da escola em busca de algum adulto. Elas tinham pressa porque haviam acabado de presenciar algo muito estranho. Elas viram um OVNI, e mais do que isso, segundo elas, dois seres estranhos saíram do objeto que tinha o formato de um disco voador e passaram uma mensagem.
Vocês, seres humanos, estão destruindo o planeta Terra.
Mesmo que o estado de nervos desse grupo de crianças impressionasse, os professores não levavam a história a sério. Porém, ao voltarem para casa e contarem a seus pais o que havia acontecido naquela manhã, os pais foram até a escola em busca de mais informações. Foi então que o caso começou a repercutir. Isso porque, ao pedirem para as crianças separadamente fazer um desenho daquilo que tinham visto, a surpresa. Todos os desenhos eram praticamente iguais. Seria possível 62 crianças inventarem a mesma história sobre aquilo que viram na escola? O caso ganha ainda mais mistério quando se descobre que, dois dias antes, pessoas de diversos países da África teriam avistado no céu objetos não identificados. Esses avistamentos poderiam estar ligados ao contato feito com as crianças do Zimbábue? A história dos OVNIs da Escola Ariel segue até hoje dividindo opiniões. Verdade ou não? O fato de tantas testemunhas oculares defenderem a mesma história não pode ser deixado de lado. Esse importante detalhe faz desse caso um dos mais extraordinários de contato de quarto grau da história recente da humanidade. Rua é uma pequena cidade agrícola localizada nos arredores da capital do Zimbábue. Em 1994, era ainda menor do que hoje, quando se resumia a apenas algumas ruelas de areia. A Escola Ariel era um colégio privado caro, frequentada pelos filhos das famílias endinheiradas da região. Em sua maioria, era filhos de imigrantes ingleses que estavam na África para tocar os seus negócios relacionados à agricultura. A sequência de acontecimentos daquela manhã de 16 de setembro foi relatada pelas 62 crianças que testemunharam o contato com os possíveis seres de outro planeta. Nesse momento, você pode pensar que, por serem crianças, elas simplesmente inventaram essa história, que foi tudo fruto da imaginação. Mas o que justamente torna o caso mais convincente e intriga até os mais céticos é que cada detalhe narrado pelas crianças é exatamente igual de uma para outra. E elas não foram entrevistadas juntas. Segundo elas, tudo aconteceu assim. Enquanto brincavam no pátio, durante o recreio, um disco prateado veio do céu e caiu em um campo de arbustos bem próximos à escola. Isso, obviamente, chamou a atenção do grupo de crianças. Elas, cheias de curiosidade, correram até o local para ver de perto o que era aquele objeto tão misterioso. Ao se aproximarem, viram duas criaturas. Esses dois seres tinham formato humanoide, mas eram pequenos, com cerca de 1,20 m de altura. Eles estavam vestidos de preto, com uma roupa colada ao corpo, e tinham olhos enormes, que lembravam o formato de uma bola de rugby. Nesse momento, algumas das 62 crianças correram de medo, principalmente as mais novas. As mais velhas continuaram ali para ver o que aconteceria. Uma das criaturas ficou em cima da nave, enquanto a outra se aproximou. Ela então passou uma mensagem nos alertando sobre o futuro do planeta Terra e os perigos que o avanço tecnológico pode trazer para o ser humano. As crianças ficaram extremamente assustadas, mas os professores simplesmente não deram atenção. Eles não tinham visto nada, até mesmo porque, naquele momento, estavam todos dentro do prédio em uma reunião. Os alunos voltaram para suas casas e contaram a misteriosa história para suas famílias. Elas sim acharam aquilo tudo muito estranho. No dia seguinte, os professores da Ariel foram surpreendidos por vários pais os questionando sobre desconhecidos tendo contato com os seus filhos. Com tal repercussão, o diretor da escola tomou uma iniciativa. Pediu para os alunos desenharem em uma folha de papel aquilo que viram. E o que temia aconteceu. Os desenhos eram muito parecidos. Aquilo mudou completamente o posicionamento do diretor sobre o assunto. Se antes ele estava certo de que tudo aquilo não passava de uma história inventada pela imaginação infantil, agora ele tinha suas dúvidas. As crianças teriam mesmo visto algum tipo diferente de ser? Mas o quê? Assim, ele acionou Cynthia Hind. Ela era uma ufologista e pesquisadora conhecida no meio, que investigava possíveis casos de aparecimentos de extraterrestres na África. Cynthia chegou à escola no dia 18 de setembro, apenas 2 dias após a tal aparição. Ela entrevistou as 62 crianças que testemunharam a cena separadamente, para que contassem sua própria versão da história, e se impressionou como os mínimos detalhes casavam. A partir daí, a história começou a ficar tão intrigante que até a BBC enviou seu correspondente no Zimbábue para fazer uma reportagem e gravar alguns depoimentos com os alunos. Muitas pessoas que viram essa reportagem sinalizaram que o trauma no olhar daquelas crianças e a ansiedade no tom de suas vozes era algo perceptível.
Could you tell me what you saw on Friday?
Well, it looked like it was like glinting in the trees. Like it looked like round about like a disc, like a round.
Are you sure it wasn't a Harrier jump jet or something that the Zimbabwe Air Force
had
got?
It was like in a disc.
I saw something silver on the ground, amongst the trees, and a person in black.
They had big black eyes. That's all I saw. I saw a glimpse. They kind of turned around and stared and then went back into a kind of like ship.
I saw this silver thing in amongst this clump of trees with this one thing sitting on the side and another thing sort of like running up and down the top.
Em novembro daquele mesmo ano, ou seja, 2 meses após o caso acontecer, o renomado psiquiatra e professor de Harvard, John Mack, visitou a escola Ariel. Ele era pesquisador de fenômenos ufológicos e queria conversar presencialmente com aquelas crianças. Nessa ocasião, Mack produziu uma série de vídeos com os alunos. Para isso, contou com a ajuda do produtor sul-africano Nick Carter. Após a visita, Carter comentou suas percepções da experiência. Abre aspas.
Quando as crianças foram entrevistadas por Mack, com toda a sua habilidade profissional, ficou claro para mim que elas estavam dizendo a verdade. Seus tons de voz, suas linguagens corporais, elas eram tão consistentes, contavam suas histórias com tanta convicção.
Fecha aspas. Nas entrevistas, Mack entrou mais a fundo em um ponto que ainda estava bastante vago. Como aqueles seres transmitiram sua mensagem para as crianças? Elas tinham certa dificuldade de explicar exatamente como isso aconteceu. Primeiro que não foram todas que afirmaram ter recebido uma mensagem. Porém, as que garantiam ter entendido que os seres estranhos queriam comunicar, seguiam a mesma linha de raciocínio. As criaturas queriam alertar que algo poderia acontecer com o planeta. Uma menina de 11 anos disse, abre aspas,
"Acho que eles querem que as pessoas saibam que somos realmente prejudicando este mundo e não devemos ficar muito tecnológicos."
Fecha aspas. Os alunos disseram que as mensagens não vieram pela boca das criaturas. Foi uma mensagem passada via pensamento. Um dos diálogos de Mac com uma aluna deixa isso mais claro.
"Como esses pensamentos vieram até você? Eles vieram até você da nave."
"Do homem."
"E o homem disse essas coisas pra você. Como ele te passou essa informação?"
"Ele nunca disse nada. Foram apenas os olhos."
Segundo Mac, não restava dúvidas. As crianças não estavam mentindo. Seres extraterrestres realmente visitaram o Zimbábue naquele dia. E não só isso. Se comunicaram com os alunos da escola Ariel via telepatia. Outros acontecimentos ocorreram em paralelo a esse caso. E para falar um pouco sobre esses acontecimentos, convidei os maiores especialistas da atualidade no mundo ufológico, o Afonso Solano e o Afonso 3D do Frequência X, um podcast original Spotify. Olá, Afonsos, sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrável.
Fala, galera do Espaço Indecifrável, aqui é Afonso Solano.
E aqui é Afonso 3D.
Diretamente da Frequência X, lá do Spotify, para uma pequena participação neste caso que gostamos muito, 3D.
Sim, um caso inclusive que foi o nosso primeiríssimo caso de abdução que falamos no nosso programa, é o caso da Escola Ariel, como vocês já estão escutando aí, um caso interessantíssimo, e hoje falaremos do lado B, do que estava acontecendo paralelo à investigação lá na escola.
Exatamente, querido 3D, porque dois dias antes das crianças terem tido contato com os extraterrestres, objetos voadores não identificados teriam sido vistos em diversas regiões do sul do continente africano.
As pessoas no Zimbábue, na Zâmbia, em Botsuana e na África do Sul, por volta das 9 horas da noite, viram uma intensa luz laranja no céu. Nesse período, foram registradas diversas ocorrências misteriosas pelas autoridades desses países. Uma rádio local pediu para que seus ouvintes que tivessem presenciado a cena ligassem para contar exatamente o que viram.
E foi uma dessas testemunhas que deu um depoimento impressionante para a reportagem da BBC, que investigava os OVNIs da escola Ariel. Disse a testemunha, abre aspas,
"Eu vi um brilho vindo do céu e minhas galinhas correram assustadas. Era um brilho de cor laranja intenso, como uma grande bola redonda."
Fecha aspas.
Algo parecido também foi avistado por outra testemunha, que relatou à BBC, abre aspas,
"Vimos algo vindo do topo da colina na nossa direção. Quando chegou mais próximo, aquilo se transformou em duas grandes bolas laranjas. Eu achei que fosse um avião com duas turbinas, mas notamos um barulho diferente, que não era de avião."
Fecha aspas.
Há quem diga que os dois casos, tanto as luzes laranjas no céu aqui relatadas, quanto o contato feito pelas crianças da escola Ariel, estariam relacionados. As luzes eram já os alienígenas que estavam rondando naquela região ali, né, para escolher onde pousariam, tipo o seu pai escolhendo onde estacionar.
Já os mais céticos sobre a vida fora da Terra sustentam seus argumentos, como que até alguns astrônomos vieram a divulgar dias depois. Aparentemente, o que aquela região africana presenciou na noite de 14 de setembro de 1994 não passou de uma chuva de meteoros.
Meu Deus do céu, que explicação furada para um disco voador que pousou no pátio para mais de 60 crianças. Meu Deus do céu, que chuva de meteoro é essa?
Jamais será.
Jamais será.
O caso da escola Westall. Um caso muito parecido com o da escola Ariel aconteceu em 1966 na Austrália, na cidade de Westall. Nessa ocasião, mais de 200 alunos e professores de uma escola teriam visto duas naves espaciais, Os objetos não identificados tinham formato de pires, eram de cor cinza e tinham luzes roxas ao seu redor. Segundo as testemunhas, as naves desceram em uma direção ao colégio. Em seguida, sobrevoaram por cerca de 20 minutos uma floresta de pinheiros que ficava vizinha à escola. Na época, os jornais repercutiam a notícia de algumas pessoas defenderem que o grupo viu eram, na verdade, balões meteorológicos. Mas a velocidade alcançada pelos OVNIs, relatada por essas mais de 200 testemunhas, não era compatível com a velocidade de um balão, que, na realidade, voa muito mais lento. Recentemente, em 2018, foi liberado um áudio da época que trouxe ainda mais mistérios para a história. Esse áudio traz a conversa de um respeitado físico, James McDonald, com um dos professores da escola Andrew Greenwood, que presenciou a cena em 66. Ele contou que estava na sala de aula quando percebeu uma agitação incomum vinda de algumas crianças que estavam na área externa da escola. Ao sair para checar o que estava acontecendo, viu as duas naves no céu. Depois de alguns minutos, 5 aviões surgiram para tentar cercar os objetos voadores. Foram 20 minutos de perseguição, tempo suficiente para chamar a atenção de mais de 200 pessoas que estavam na escola naquela manhã. Os aviões não conseguiam pegar as naves, que foram embora, mas elas deixaram um rastro, uma grande marca redonda de queimado na grama da floresta. Voltando à escola Ariel, no início dos anos 2000, algumas das testemunhas do contato com os tais seres estranhos foram acionadas, agora já adultas. Elas gravaram depoimentos para o documentário produzido pelo cineasta americano Randall Nicholson. Todas elas, sem exceção, seguem defendendo a mesma versão da história. Elas vivenciaram algo de outro mundo naquela manhã em rua, no Zimbábue. E para você, qual a sua teoria? As crianças realmente viram extraterrestres? Alienígenas teriam entrado em contato com os alunos na escola Ariel? Ou tudo não passou da fértil imaginação infantil? Se realmente as crianças inventaram a história, seria possível sustentá-la por tanto tempo, ainda mais envolvendo tantas pessoas? Visto isso, no nosso próximo episódio, nós iremos contar um pouquinho mais sobre as teorias que rondam esse caso no nosso quadro O Decifrando o Espaço. Lembrando que o Espaço Indecifrável tem episódios inéditos todo dia 15 e todo dia 30 de cada mês. E se você gostou desse episódio, não esqueça de nos avaliar se você estiver aí pelo Spotify ou pela plataforma de podcast que você está nos escutando e deixando aí suas 5 estrelinhas e um comentário legal aqui nessa publicação. Então é isso. Eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve.
Vozes: Lexa Silvestre e Gabriel Dias.
Idealização, narração, Karim Matos. Edição, produção, Sérgio Lucas. Roteiro, Flávia Medici. E essa voz sou eu, Gabriela Adams.
Esse podcast foi um podcast editado pelo EncodedProd.com.